Glórias a Deus. Passemos à parte mais importante da palavra do culto, que é a palavra de Deus. Aprendi já há alguns anos com o falecido pastor Jonas, meu pastor em São Paulo, que ele falava que a palavra ela é o centro do culto. Nós temos louvores, nós temos orações, nós temos uma série de coisas, avisos, mas o mais importante é a palavra de Deus. Semana passada estivemos meditando sobre o tema Jesus e a abundância na multiplicação. Diferente da antiga aliança, em que o maná ele era distribuído conforme a necessidade do dia, Jesus, na nova aliança, ele promete prosperidade. Promete abundância. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 13, que diz: eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram do que haviam comido. Diferente da teologia da prosperidade, esse milagre teve a intenção de mostrar a dependência que devemos ter de Deus e sua consequente provisão abundante para aqueles que são submissos, para aqueles que têm o coração contrito e entregue aos pés do Senhor. Somos chamados a buscar o reino de Deus e a sua justiça, propagando as boas novas entre os perdidos, e como Jesus nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 em diante. Nós vamos estar encerrando a primeira perícope. Pastor, o que é uma perícope? É um bloco de assunto, é um assunto que é tratado. E nós temos esse assunto que chama multiplicação dos pães, que ele é tratado do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome por mais esse tempo de leitura da tua palavra. A tua palavra que é rica, que é viva e eficaz. Nós, Pai, estamos cansados de discursos humanos e queremos receber, Pai, a Tua mensagem. Pedimos, Pai querido, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo a capacitar aquele que vos fala, Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa, Pai querido, me utilizar como instrumento da Tua vontade. Não há capacitação, não há entendimento, não há sabedoria humana que possa tornar um ser humano digno de poder proclamar a sua palavra. Humildemente me coloco na tua presença, na tua dependência, e peço que os meus irmãos e as minhas irmãs possam receber um recado santo aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 6, ele começa falando depois de todas essas coisas. E aí, como nós estamos fechando esse bloco, eu faço um breve resumo. Jesus Cristo, ele tinha acabado de sair daquele contexto da cura do tanque de Betesda, em que os fariseus se levantam para reclamar com Jesus, porque ele estava fazendo algo no sábado que não era permitido. Os judeus não estavam preocupados com a saúde daquele homem, eles estavam preocupados para que os regulamentos e as normas fossem seguidos. E toda uma discussão ocorre no final do capítulo 5 do Evangelho de João, entre Jesus e aqueles homens que são religiosos. Jesus Cristo, por estar se chegando à Páscoa, ele decide se afastar daquele lugar e ir a um monte, de um outro lado do mar, um mar de Tiberíades, que na verdade nós já falamos, ele é um lago, é um lago extenso, mas um lago. E Jesus Cristo, ele sobe aquele monte, e complementarmente em Marcos, ele, quando está subindo o monte, ele se vira e ele vê que uma grande multidão, talvez parte daquelas pessoas que ouviram falar dos seus milagres e maravilhas, que estavam cansados daquela religiosidade judaica, deixam o religioso para buscar Jesus. E ele passa toda uma manhã, passa o início da tarde, ensinando e curando as pessoas. No fim da tarde, Jesus Cristo olha para aqueles homens cansados. Não eram só homens, a palavra de Deus fala em 5 mil homens, é aproximadamente, mas nós podemos pensar, contando mulheres e crianças, em algo em torno de 20 mil pessoas, era muita gente. Jesus Cristo olha para aquelas pessoas e se preocupa, o que eles vão comer? Nós não podemos despedi-los desse jeito, sem uma alimentação. E aí ele olha para um discípulo e fala, discípulo, olha para Filipe e fala, Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo? Filipe olha para ele, dá uma risada e fala, poxa Jesus, se a gente tivesse 8 meses de salário, se a gente fosse 200 denários na nossa mão, a gente não teria o suficiente para comprar pelo menos um pedaço de pão para cada um. E é só enganar a fome. Jesus Cristo já sabia o que ia fazer, e aquele homem ainda estava preso a um culto religioso em que se precisava de dinheiro. E foi uma coisa que o presbítero Sebastião falou, nem só de pão vive o homem, o reino de Deus, ele é muito mais do que comida e bebida, muito mais do que trabalho e dinheiro. Mas aquele homem ainda continuava naquele ciclo. Aparece André, irmão de Pedro, olha para Jesus e fala assim, olha, tem um rapazinho aqui, tem um menino aqui que fazia a representação de todo o povo que era carente, dependente, tem 3, 5 pãezinhos, e tem 2 peixinhos. Esses pãezinhos são pãezinhos de cevada, não são pãezinhos de gente rica, porque rico, segundo a cultura judaica, come pão de trigo. Para os judeus você é rico. E aí Jesus Cristo pega aqueles pães, dá graças a Deus e manda aquele povo todo se assentar. Também, complementarmente, Marcos fala que foi dividido de uma forma bem ordeira, grupos de 100, grupos de 50, para que a coisa fosse feita de uma maneira ordeira. E Jesus Cristo, ele não passa essa tarefa de divisão dos pães e dos peixes a ninguém. E ele vai distribuindo para cada pessoa o pãozinho e o peixinho, conforme eles comiam. Hoje, nós falamos sobre fartura de manhã, e novamente a gente fala sobre ser fartos, as pessoas comeram o quanto quiseram. Jesus Cristo estava ensinando para aquele grupo, em especial para os discípulos, que a igreja ela não vem para ser servida, os cristãos eles não vêm para ser servidos, mas para servir. E aí Jesus Cristo olha para aqueles homens, depois que ninguém aguentava comer mais nada, e fala assim, recolhe o que sobrou. 12 cestos foram separados de sobras, cheias até a tampa, de pães e peixes que as pessoas não conseguiram comer. Também um outro sinal profético mostrando que esses 12 cestos são representativos das 12 tribos de Israel, em que o próprio Senhor Jesus ele é capaz sim de alimentar todas as tribos de Israel. E aí aquele povo, quando vê esse milagre de multiplicação, rapidamente eles lembram lá de Deuteronômio, lá do início da Bíblia, quando Moisés ele falou assim, olha, fica ligado, porque uma hora vai aparecer um homem, um profeta como eu, a eles vocês devem ouvir e devem seguir. E aí nós entramos na palavra de hoje, que é o versículo 15 do capítulo 6. Nós temos como palavra, o título da nossa palavra é Jesus é Rei, não como os homens querem. Há muitos tipos, qualidades e formas de Jesus por aí. Mas o Jesus bíblico, ele é um, apenas um. João capítulo 6, verso 15, é o versículo que nós vamos meditar esta noite. E ele diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Após a multiplicação dos pães e a lembrança das promessas mosaicas sobre o Messias, o povo se agita e tem um forte propósito de fazer Jesus rei daquela terra. Se o primeiro profeta Moisés tinha conduzido o povo para fora da escravidão do Egito, Jesus certamente seria aquele que ajudaria eles a escaparem da servidão, da escravidão de Roma. Roma, que era o país, que era o governo que dominava belicamente o mundo conhecido. Quer Jesus tenha esse entendimento de forma sobrenatural, quer ele tenha analisado a situação, vendo o mover das pessoas, o cochichar das pessoas, o Evangelho não diz, mas ele percebe que houve uma agitação e que as pessoas estavam querendo tomar essa atitude de fazê-lo rei. Os próprios galileus, é claro, não estavam diretamente sob o domínio de um governador romano. A Galileia, ela era uma região separada e, apesar de fazer parte daquele contexto todo, não tinha o domínio de um império romano, mas tinha o domínio de Herodes, que era nada mais, nada menos do que um fantoche romano. Ele era um homem que estava ali para obedecer os comandos do rei de Roma. Os galileus testemunharam ou ouviram sobre os milagres de cura de Jesus, bem como foram alimentados por comida provida do seu poder milagroso. Certamente nada podia impedir tal pessoa, o Senhor Jesus, de ser o libertador poderoso que o povo de Israel esperava. E aqueles homens, eles começaram a se inflamar e falaram assim: tão feito, nós vamos ficar livres do povo romano, não vamos ter que pagar mais nenhum tipo de imposto, e além de tudo a gente vai ter que trabalhar, porque esse homem, ele multiplica do pouco muito, e nós não vamos ter que fazer mais nada. Certamente nada podia impedir este homem de ser o novo libertador. E se ele estava indisposto a assumir as responsabilidades dessa liderança, vamos fazer o seguinte: vamos forçá-lo a ser rei. Vamos começar a proclamar por todo lugar que ele é rei, que ele vai nos libertar de Roma. Naturalmente, Roma vai se levantar para tomar alguma medida. E aí esse homem, forçosamente, ele vai ter que assumir as responsabilidades do seu reinado. Era o que passava na cabeça daqueles homens. Jesus pretendia tomar ou fazer com que o povo fosse livre, mas eles queriam renunciar à sua liberdade. Jesus pediu-lhes generosamente amor, eles dão, oferecendo generosidade e amor, e eles querem ser obedientes. Jesus quis associá-los à sua obra, mas eles querem é mesmo um rei, eles querem é mesmo um chefe, eles querem alguém para passar a responsabilidade. Algo que já tinha acontecido no antigo Israel. 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e 5. Deus, ele comandava o povo de Israel como seu Deus. As outras nações tinham reis, mas o povo de Israel não tinha rei. Quem governava era o Senhor. Então os anciãos, todos Israel, se congregaram e vieram a Samuel, o último dos juízes, a Ramá, e disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Aqueles homens não queriam mais o governo de Deus. Eles queriam que um homem os dominasse. Nós, muitas vezes, nós usamos de artifícios humanos para tirar o domínio de Deus das nossas vidas. E aí nós colocamos o trabalho, nós colocamos a família, nós colocamos a escola, nós colocamos uma série de coisas que ficam na frente do nosso Deus. E nós queremos usurpar de alguma maneira o controle e o domínio de Deus nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós padecemos e sofremos. Nós não nascemos para sermos seres independentes. Uma coisa que eu tenho falado, conversado com a Rosângela algumas vezes, é que a gente fala tanto sobre obediência a Deus. A gente fala tanto da obediência do homem ao Deus soberano. A gente fala tanto da submissão à mulher dentro de um caráter cristão, à figura de um homem como um sacerdote vindo de Cristo. Mas nós ensinamos os nossos filhos e as nossas filhas a serem independentes. Você não precisa, você precisa estudar, você precisa passar um concurso, você precisa ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais. Você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém. Um conceito totalmente antibíblico. E quando os nossos filhos eles se rebelam, mostrando os desejos e a vontade dos seus corações, nós achamos ruim. Mas nós mesmos que os ensinamos desde o ventre a serem independentes. E quando eles, com 10, cada vez mais cedo, com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, querem tomar algumas decisões independentes, nós pulamos e achamos ruim. Mas nós fomos os mentores dessas pessoas. E muitas vezes olhamos para eles e falam: você é mal educado. Mas mal educado por quê? Mal educado por mim como pai, mal educado por ela como mãe, e nós não assumimos a nossa responsabilidade. Essa intenção, porém, está em aberta contradição com a atitude que Jesus adotou antes. Jesus, ele não se colocou em posição de autoridade, mas ele se colocou em posição de servo. Ele veio para servir o povo. Jesus, nesse momento, porque haverá o momento dele ser proclamado rei, Jesus, nesse momento, não veio para ser coroado rei, e sim para ensinar amor e servidão. Eu e você temos que ir à casa do Senhor, não para sermos servidos. Nós temos que tirar este sentido de cristão ser consumidor, em que nós vamos à casa de Deus para sermos atendidos nos nossos desejos e nas nossas vontades. Campanha disso, campanha daquilo, petição disso, petição daquilo, oração daquilo e oração disso. Você está na casa do Senhor para adorá-lo e para servir. Como Jesus fez, nós assim temos que fazer. Para saciar a multidão, Jesus não partiu de uma posição de superioridade e força, e sim de debilidade e escassez de recursos da própria comunidade, dependendo de uma criança, de um menino, que representava uma figura que não tinha como se subsistir, não tinha como sobreviver, mas que dependia dos seus pais. Naquela época não havia figura do jovem, não havia figura da adolescência, coisa da cultura contemporânea. Ou a pessoa era uma criança, ou ele era um homem. Se ele era um homem, ele tinha atribuições, direitos e deveres de um homem. Se ele era uma criança, ele tinha direitos e atribuições de uma criança. Nós que bagunçamos o ensino. A fonte de abundância que abriu é a generosidade de Deus, capaz de multiplicar o que parece desproporcional ao seu objetivo. Ele multiplica 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimenta 20 mil pessoas. E se não tivesse, ele fazia aparecer. Lá em Mateus capítulo 4, Satanás olha para ele e fala assim: você está com fome, Jesus? E fica, depois de ficar tanto tempo sem comer, transforma essas pedras em pães. Satanás sabia que ele poderia fazer do nada aparecer alimento. Ele não precisava. Ele usou aquele menino de uma forma pedagógica para mostrar a dependência dele perante Deus. Ele é a fonte abundante. Apocalipse capítulo 21, verso 6 diz: disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem abundância para a sua vida. E aí eu tenho falado em alguns cultos que Ele nos promete o pão nosso de cada dia, mas Ele não promete a você o filé mignon de cada dia. Pode ser que Ele dê, mas pode ser que Ele não dê. Mas Ele te promete o pão nosso de cada dia. Ele promete que isso não falta, o básico não falta. Eles, aquela população, aquele grupo de 20 mil pessoas aproximadamente, desejam mudar o programa messiânico de Jesus, constituindo o rei, conferindo-lhe um poder que ele rejeita. Não adianta você querer fazer com que Jesus ele se amolde à tua vontade, ao teu querer e ao teu agir. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é acima de todas as coisas. O ser humano, ele acha que ele pode fazer com que Deus haja da maneira que ele quer. Eu vou chorar, eu vou fazer uma campanha, eu vou ficar vários dias sem comer, e aí Deus ele vai ser obrigado a me ouvir. Deus ele não é obrigado a coisa nenhuma. Ele é Deus. A criatura sou eu e você, não ele. Jesus então retirou-se sozinho para o monte, deixando que os seus discípulos cruzassem o lago sozinhos, que é algo que nós vamos ver a partir da semana que vem. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, eles se completam mutuamente. Há informações do Evangelho de Marcos que não estão no Evangelho de João. Será que João não viu? Será que João não participou de coisas que eu já falei, de coisas que eu vou falar hoje? Marcos indica que pouco antes da alimentação desse grupo de 5 mil homens, ele enviou os 12 em uma missão de treinamento pela Galileia. Marcos capítulo 6, verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Algo que aconteceu, mas que João não relata, mas Marcos relata. Os resultados foram tão espetaculares que Herodes Antipas ficou agitado e se questionou se aquele homem não era o João Batista, que ele mesmo tinha decapitado, que tinha voltado à vida. Marcos capítulo 6, verso 14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. À luz dessa popularidade com as multidões, Jesus tinha cruzado para outra margem do lago, junto com os seus discípulos, para conseguir se preparar para a Páscoa, sair de todo esse agito, de todo esse holofote, de toda essa movimentação. Mas a multidão crescente correu dando a volta pelo extremo do lago e encontrou Jesus lá onde ele estava. Escapar de Herodes foi fácil, mais fácil que escapar da multidão. Jesus então os ensinou e os alimentou, porque teve compaixão deles, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Marcos capítulo 6, verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu não sei o que é pior, se a pessoa não ir para a igreja ou ela ter um mau pastor. E hoje pela manhã a gente conversava, que foi até uma questão que a Diene, que não está aqui, ela levantou, que foi sobre como ficam essas pessoas que têm aprendido coisas erradas. E você pode ter certeza que as pessoas, elas estão dentro da igreja, estão aprendendo coisas erradas, e elas estão indo para o inferno. Porque não basta você estar na casa de Deus, não basta você ter uma carteirinha de igreja, não basta você ser frequente, mas você tem que conhecer a palavra de Deus. E as pessoas têm ensinado coisas que não estão na palavra. Falava há 2 semanas atrás, numa aula, não sei se eu cheguei a falar aqui, em que foi feito um estudo no estado de São Paulo, em que se levantaram uma série de questões teológicas e bíblicas que tem que fazer parte de um culto. Num culto tem que se falar de pecado, num culto tem que se falar de salvação, tem que se falar de Jesus, tem que se falar do amor de Deus, tem que falar desses elementos, tem que falar do inferno, tem que falar da volta de Cristo. E alguns desses elementos têm que fazer parte de um culto. e fez uma pesquisa em uma série de igrejas, eu não sei dizer se no estado ou na cidade de São Paulo. Entrou-se em igrejas batistas, em igrejas presbiterianas, em igrejas das Assembleias de Deus e todas essas diversidades de denominações que tem por aí, como a nossa. E as pessoas, elas se sentavam caladinhas e ouviam a pregação. E chegou-se à triste constatação que em 95% das igrejas cristãs evangélicas não se prega o Evangelho. Se prega gnosticismo, autoajuda e prosperidade. Triste constatação. A gente ouve os programas nas televisões em que as pessoas elas ficam apresentando testemunhos em cima de testemunhos em cima de testemunhos e aquilo não gera fé nenhuma. Porque a única coisa que gera fé é a palavra de Deus. É mais fácil você ouvir uma pessoa falar um versículo em 5 minutos do que eu vim aqui na frente colocar alguém para colocar um testemunho, a pessoa falando da vida dela, fala, você fala legal, muito legal, você se emociona, bate palmas, e na segunda-feira você está perante o seu problema, e você não tem fé. Testemunho que Jesus Cristo pede para a gente dar, claro, falar das coisas que Ele tem feito, sim, mas o testemunho é, nós somos pecadores, todos nós. Nós temos um Salvador que chama-se Jesus Cristo, que morreu para me salvar do inferno, e se eu me render a Ele, se eu me arrepender dos meus pecados, eu tenho salvação e vida eterna. Esse é o testemunho que a palavra pede para você dar. Não é para você vir na frente e ficar lá, ó, Deus Ele me curou, Deus Ele me deu um carro, Deus Ele me tirou numa ciranda financeira. Essas coisas são importantes, mas não são essenciais. O essencial é falar da palavra de Deus. É ela que gera mudança no meu coração e no seu coração. Qualquer outra coisa é balela, é coisa fria. E a gente vê as pessoas utilizando o tempo da televisão, que vem de dízimos e ofertas como que nós recolhemos aqui, e em vez das pessoas ajudarem em ação social, em manutenção da casa do Senhor, alimentar as pessoas, elas ficam vendendo livros. Começa a olhar. Quanto tempo a pessoa fica vendendo livros? Que Deus é esse que precisa que para manter um programa na televisão, precisa que o cara venda livros? E não tem problema nenhum em vender livros, mas vende fora. Vende fora. Não usa o tempo que é comprado com dízimos e ofertas para vender livro. Não precisa fazer propaganda de você. E se você fizer, tem um tempo pequenininho sim, não meia hora. Coloque a palavra de Deus. Não sei se é pior você não ter pastor ou você ter um mau pastor. Jesus bem sabia que tipo errado de rei não somente os desviaria das coisas que realmente importavam, mas podiam conduzi-los a um conflito com Roma. Se alguém fosse levantado como rei naquele momento, fora do tempo de Deus, Roma ia se levantar com o seu poderio bélico e ia esmagar aquela rebelião, como aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os judeus se levantam e Roma vai lá e marcha em Jerusalém e acaba com tudo. Só sobrou aquele muro em que os judeus eles ficam lá fazendo aquelas orações e é o muro das lamentações. Só sobrou aquilo da suntuosa Jerusalém, do suntuoso templo, porque o resto foi destruído. Jesus sabia disso. E as pessoas elas acham que não, quem se levanta contra mim, quem se levanta contra mim quando faz eu acontecer um problema é o diabo. O diabo é nada mais, nada menos do que um funcionário de Deus. Ele é criatura, ele está abaixo de Deus e ele é utilizado pelo Senhor muitas vezes para colocar você no seu lugar, como fez com o povo de Israel. Se você lê o povo de Israel, depois que eles tiveram o desejo de ter rei, que Saul é levantado como rei, só vê o povo fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, fazendo mal, e o Senhor ele levanta Nabucodonosor num momento, e Nabucodonosor ele faz 3 empreitadas contra Jerusalém, destrói também todas as coisas, leva as pessoas cativas. Não adianta querer culpar o diabo. Nabucodonosor ele foi um instrumento de Deus. E às vezes Deus ele permite a sua vida ser sacudida para ver se você acorda. Porque o tempo está passando. e você simplesmente não acorda. Parece que é aquele hino do Brasil, deitado em berço esplêndido, como você achasse que nunca você fosse acontecer nada com a sua vida, mas acontece. Ai, eu amarro, eu repreendo Satanás. Não é Satanás, quem está no controle da situação é Deus. Ou você crê num Deus que não pode lutar contra Satanás, são as duas opções. Ou você crê que Deus, ele é soberano, e soberano é que manda em tudo, inclusive no diabo. Ou então você pensa que Satanás, ele está numa guerra de boxe, como se fosse Mike Tyson e Evander Holyfield, e um dá um soco no queixo do outro, e um bate no fígado, o cara cai para trás, Deus cai para trás, aí vai tocar o gongo, ele consegue se levantar. Esse não é o meu Deus, talvez seja o seu. Não é o meu Deus que controla todas as coisas. Nada do que acontece na sua vida, nada do que aconteceu na sua vida, não estava debaixo dos olhos das mãos de Deus. O paralelo com Moisés mostra a gravidade do ocorrido. Ao tentarem fazer de Jesus um Messias poderoso, que Jesus vai ser, ele aparece em Apocalipse dessa maneira, mas ali não era. Eles repetem a idolatria cometida pelos israelitas no deserto. Eles estavam querendo levantar um outro Deus. Eles não estavam olhando para Jesus Cristo como Deus. Porque se eles tivessem olhado para Jesus Cristo como Deus, ele ia ser sincronizado com ele. Mas eles queriam olhar para Jesus como um novo líder bélico. Coisa que aquele povo já tinha feito procurando adorar o rei. Eu preciso adorar um novo Deus. Eu preciso. Êxodo capítulo 32, verso 4. Este recebendo das suas mãos, trabalhou com o ouro, com o buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles queriam fazer de Jesus um novo bezerro de adoração. As igrejas evangélicas brasileiras têm levantado Jesus como um bezerro de adoração, em que a pessoa, ela fica buscando a bênção. Só vai para a igreja quando precisa de algo. Quando está tudo bem, deixa Jesus lá quietinho. Quando eu precisar, eu vou atrás dele. Da mesma maneira, outros agora estão dispostos a reconhecer Jesus, mas segundo a concepção que eles mesmos forjaram. E é um exemplo que eu tenho dado. As pessoas pegam a cruz e elas dão uma serradinha aqui, cortam um pedacinho ali para ela se encaixar no meu cristianismo. Então esse Jesus, ele não pode exigir muito disso para mim, não. Não pode exigir aquilo outro, não. Então eu vou lá dar uma serradinha aqui. Bom, esse Jesus, ele está bom para mim. É esse Jesus que eu quero. Jesus, ele não se adequa ao que você quer. Todo esse pano de fundo, deixado claro em Marcos, é explicado resumidamente em João capítulo 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que que João não falou todas essas coisas? Simplesmente porque João, ele não se preocupou com esses detalhes. Quando Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, não havia caído Jerusalém ainda. Então era importante falar essas coisas. Quando João, ele escreve o Evangelho dele, já tinham acontecido essas coisas. Não havia necessidade de ele ser específico em detalhes, porque não havia mais sentido. A verdadeira natureza da realeza de Jesus torna-se uma questão importante na narrativa lá na paixão de Cristo. João capítulo 18, verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E Jesus Cristo fala: o meu reino não é desse mundo, não. Se eu fosse rei desse mundo, aqueles que são os meus súditos, eles viriam me libertar. A verdade da questão é que o reino de Jesus era diferente de qualquer outro. Perguntava ontem em Braslândia: você é carnal? Você é natural ou você é espiritual? Você habita numa carne. Se não habitasse, talvez a gente assustasse. Entendeu? Aquele fantasma voando aqui. Você habita num corpo, mas você não é um ser carnal, você é um ser espiritual. Em algum momento da sua vida você foi tocado por Deus e você foi alcançado pelo Espírito. O próprio Jesus fala em João capítulo 18, verso 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é o reino deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O seu reino não é daqui. O próprio Jesus sabia que a forma em que o seu reinado triunfaria não seria por meio da derrota do inimigo em uma guerra física, mas a derrota viria através do seu sacrifício, através do seu amor, através da sua servidão, através da sua morte na cruz. Talvez ele reconhecesse na atenção entusiasmada daquele povo, mas não bem-vinda, da multidão, a mesma tentação em que ele enfrentou no deserto. Aquele povo estava sendo um instrumento de Satanás para trazer novamente a tentação de Mateus capítulo 4, tentando fazer com que Jesus Cristo se revelasse aos comandos de Deus. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vou te fazer rei. E portanto ele se retirou, abandonando a multidão. E segundo Marcos, mandando até os seus próprios discípulos embora de volta para o outro lado do lago, evitando assim que eles pudessem ser contaminados por aquele entusiasmo da multidão. Ele não queria que os discípulos ouvissem aquele blá blá blá, aquele pititititi, e eles começassem a nutrir no seu coração: vamos fazer Jesus Cristo rei mesmo? E Jesus Cristo despede aqueles homens, coloca no barco. A gente vai ver na sequência que tem aquele evento lá da tempestade, em que Jesus Cristo acalma a tempestade. A subida de Jesus ao monte, ela está mostrando também que o fim desse evento da multiplicação, ele tem a ver com a cruz. E é aí, dessa maneira, que Jesus será formado como rei. Para finalizar, João capítulo 19 que diz: Pilatos escreveu também um título e colocou no cume da cruz, que está escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. O que crucificou Jesus não foi a multiplicação dos pães, não foi a cura dos enfermos, não foi a expulsão dos demônios, mas foi o seu sacrifício na cruz. Como um sacerdote que se oferece a si mesmo como um sacrifício definitivo, não havendo mais necessidade de eu e você fazermos sacrifícios, a não ser os submetermos a ele. Feche seus olhos. Senhor Deus, tu és louvado, adorado e bendito nas nossas vidas, e nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua graça, pelo teu sacrifício na cruz. Muitas vezes, Pai, nós queremos transformar o Senhor conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Queremos que o Senhor seja um Deus gênio da lâmpada, que nos concede o que nós queremos. Nós queremos transformar o Senhor num gênio, num Deus Papai Noel, que aparece quando nós precisamos. Nós queremos que o Senhor, Pai querido, atenda apenas às nossas necessidades, quando, na verdade, a partir do momento em que nós somos inseridos na Tua Palavra, inseridos no Teu Reino, nós passamos a ser escravos do Senhor. Não temos mais vontade, não temos mais desejo, mas nós nos satisfazemos em viver na Tua dispensação, na Tua vontade, no Teu querer. Ensina-nos, Senhor, a observar a Tua Palavra e ver a forma verdadeira do Senhor. Que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, que nós não sejamos levados a adorar deuses como bezerros de ouro, mas que nós nos submetamos apenas, única e exclusivamente, ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.